A polêmica envolvendo a prisão do ex-presidente Lula possui muitas dúvidas e discursos contraditórios. Alguns afirmam que esta é uma prisão política. Outros defendem que, por ele ter sido o primeiro ex-presidente condenado em um processo criminal, há relação direta com a classe operária e o Partido dos Trabalhadores. Contudo, apesar de ser o primeiro ex-presidente condenado, não é o único a ser preso. Antes dele, Hermes da Fonseca, Washington Luiz, Arthur Bernardes e Juscelino Kubitschek também enfrentaram a prisão. Mas afinal, o que acontece agora? Ainda há como a defesa do Lula recorrer? Para responder essas questões, eu conversei com Davi Teixeira de Azevedo, advogado criminalista e professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo. Professor, o ex-presidente Lula é um preso político?
Não, Lula não é um preso político. O preso político é aquele cuja prisão decorre do seu posicionamento ideológico e de sua militância política. O Lula, a prisão dele decorre de uma sentença penal, um acórdão penal condenatório, pela prática de um crime comum, e não de um crime de conotação política.
E existe a possibilidade dele ser solto antes de cumprir os 12 anos de prisão?
Existe sim. A primeira possibilidade de ele sair da prisão está com o julgamento do Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de constitucionalidade e inconstitucionalidade. O Supremo indeferiu a ordem de habeas corpus, sendo que a ministra Rosa Weber, no julgamento desta semana, falou que nas ações declaratórias o voto dela será diverso. Logo, quando julgada as ações declaratórias, deve o Supremo, por 6-5, decidir que a prisão de qualquer cidadão, ex-presidente ou não, só pode ser feita após decisão definitiva de um órgão julgador, ou seja, depois de esgotado todos os recursos, ou seja, depois de transitada a decisão em julgado.
Mas o Supremo já recusou o habeas corpus. Quais são os próximos recursos?
Os recursos de que dispõe Lula serão o recurso especial perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal.
E durante todo esse trâmite, o Lula permanece preso?
Durante todo esse trâmite, o Lula permanece preso. É bem verdade que no recurso especial e no recurso extraordinário, ele pode pedir liminar. Também é verdade que ele pode impetrar uma nova ordem de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e depois perante o Supremo Tribunal Federal.
Tendo em vista que o habeas corpus já foi negado antes, existe possibilidade real de agora ele ser concedido?
Se o fundamento do habeas corpus for o mesmo do habeas corpus já julgado, esse habeas corpus não terá uma boa sorte, não, vai ser indeferido. No entanto, se a matéria do habeas corpus for uma matéria nova, como cerceamento de defesa, desobediência à lei federal, desobediência ao devido processo legal, se isto for deduzido na nova ordem de habeas corpus, ainda que paralelamente conste do recurso especial e do recurso extraordinário, a ordem de habeas corpus pode ser julgada, sim, independentemente da apreciação de ambos os recursos, e aí uma apreciação toda nova, porque os argumentos são novos, e a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus pondo o presidente e ex-presidente em liberdade.
E como será a prisão? Ele ficará de imediato com os outros presos ou receberá tratamento especial?
Juiz Sérgio Moro mandou reservar sala de Estado Maior, ou seja, é uma sala, não é sala de Estado Maior do Exército, mas é uma sala que tenha pelo menos as características diferentes de uma prisão propriamente dita com grades, né? É uma cela de maior conforto. A ter cela desta natureza, com essas características, é enquanto a prisão ela não se torna definitiva. Tornando-se definitiva, o Lula, ele deverá cumprir a pena em presídio como qualquer preso. No entanto, por tratar-se de um ex-presidente, pode ser que o estabelecimento prisional e o diretor do estabelecimento prisional tome algumas cautelas, como, por exemplo, reservar uma cela exclusiva para o ex-presidente sem estar com 1, 2, 3 ou 5 outros presos a dividir a mesma cela.
E por que a prisão não é definitiva?
O que falta para ser definitiva é o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. O que quer dizer trânsito em julgado da decisão penal condenatória? Não cabe mais nenhum recurso com relação ao ex-presidente. A decisão não transitou em julgado, ou seja, ela está sujeita à modificação por intermédio de um recurso.
Professor, o ex-presidente não possui ensino superior completo, portanto não teria direito à sala especial. Contudo, o Sérgio Moro mandou reservar esta sala, alegando a dignidade do cargo ocupado. O que podemos considerar como um cargo digno?
Não me consta, nas hipóteses de sala especial, dignidade de cargo. Não me consta como uma das hipóteses. Consta, sim, ter servido júri, ter ensino superior, ou quando determinadas classes, como policiais, membros do Ministério Público, que não podem ter sua prisão junto com presos comuns. Okay? No entanto, a meu juízo, de uma maneira absolutamente injusta e errada, que eu me lembre, tem título de doutor honoris causa. Não sei se em Portugal, ou não sei se por aqui em alguma instituição da América Latina. Então, sob essa ótica, não por causa da dignidade do cargo, o que é um conceito um pouco aberto e discutível, porque se um cargo é digno, os outros seriam, qualquer deles na administração pública, indignos, né? Ou menos dignos, não por esta razão de dignidade do cargo, mas sim porque o ex-presidente tem o título de doutor honoris causa.
E agora ele pode pedir exílio para outro país ou ajuda para a ONU?
Ele pode fugir, então, se ele for, por exemplo, ao Campo de Marte, com uma aeronave de algum amigo, né, e fugir para algum país, tomar um jatinho para a Venezuela, ninguém mais vai alcançar. Isso daí é uma possibilidade fática, né? Eu não vejo como possa pedir a ajuda das Nações Unidas, a Corte Interamericana de Justiça, né? Porque essas cortes internacionais, especialmente a Corte Interamericana de Justiça, que se funda no Pacto São José da Costa Rica, é dedicada a quando não há no país mecanismos judiciários e legais isentos para processar e julgar a pessoa. Seja num sentido absolver sempre, ou seja, todo o aparelhamento judiciário, vide, por exemplo, Venezuela, né? Todo o aparelho judiciário está comprometido com o executivo e por isso que as práticas de infrações criminais nunca serão efetivamente punidas. A Corte Interamericana de Justiça pode, sim, e tribunais internacionais cuidarem dessas matérias.
Agradeço a participação e os esclarecimentos de Davi Teixeira de Azevedo, advogado criminalista e professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo. E a Rádio USP seguirá acompanhando de perto todas as questões envolvendo a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Maria Ângela Castro, para a Rádio USP.